nosso amor morrer. Não deixe a felicidade desaparecer. Será que preciso ir embora e virar as costas para perceber e enxergar pela saudade que a felicidade é só eu e você? Não tem que me trocar por outro, vai ser um problema e não a solução. É bem melhor fechar as aspas desta discussão. É bem melhor fechar as aspas desta discussão.
Comercial.
É Comercial de Prudente, a hora certinha, 15 para 6.
Programa Comercial Sertanejo com Fábio Mendes.
Seu final de tarde com muito mais alegria, seu final de tarde com muito mais otimismo. A Crédito Fácil tem uma boa notícia para você, aposentado pensionista do INSS e também para quem recebe os auxílios BPC e LOAS, fazendo seu consignado. Na Crédito Fácil, a liberação desse crédito é super rápida. Aposentados e pensionistas, encontrando dificuldades para fazer empréstimo consignado? Crédito Fácil. Aqui, o processo é transparente e sem complicação. Agora, se você trabalha com registro em carteira há mais de 9 meses, a Crédito Fácil tem o crédito que você precisa. Isso mesmo, a Crédito Fácil agora tem o crédito consignado CLT. Para quem trabalha com registro em carteira, a liberação é imediata. Servidores do governo do estado de São Paulo, na Crédito Fácil tem linha de crédito pré-aprovada, sem consulta SPC e Serasa. Crédito Fácil, Avenida Mauro Goulart 428, pertinho da Rádio Comercial. Ligue, a Crédito Fácil vai até você. 3928-8487, WhatsApp 99628-3505.
Comercial.
5 horas 47 minutos.
Os conveniados Prudempax Assistência Funeral agora podem contar com a clínica Prudempax Vida e Saúde, consultório próprio voltado para atendimento médico e consultas não emergenciais de várias especialidades por apenas R$ 99,90. É simples, é acessível, é Prudempax Vida e Saúde, sempre cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Se você é conveniado Prudempax e precisa de uma consulta médica, entre em contato com a clínica Prudempax Vida e Saúde. Ligue 3221-2902 ou Rua Francisco Machado de Campos 463. Prudempax Vida e Saúde, sempre ao seu lado.
Em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir a Rádio Comercial no nosso site comercialam.com.br ou no celular. Baixe nosso aplicativo no Google Play ou no App Store do seu iPhone e digite Comercial AM 1440. Comercial AM 1440. 440. É muito fácil. Baixou, é só ouvir. Rádio Comercial. Todo mundo ouve.
Comercial.
Na Comercial de Prudente, 5h48.
A alegria toma conta do seu rádio. Programa Comercial Sertanejo com Fábio Mendes.
Bom final de tarde para você que sintoniza o amigão Fábio Mendes. É segunda-feira, dia 24 de novembro. Fez uma bolinha no seu calendário? Na sua bolinha, o tempo passa, o tempo voa. Colocando o galo para dormir. Primavera brasileira. Dona Marina Maeda, aqui na Vila Iolanda. Família Maeda, lá em Alfredo Marcondes, bairro Benac, sítio Maeda, sintonizando a tardezinha da Comercial de Prudente. Tem música bonita no seu rádio, Leviana. É o Léo Magalhães, aqui, ó, pelos 1440 da Comercial de Prudente.
Do que ninguém jamais se entregou. jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Porque você ficava sussurrando junto ao meu ouvido mentiras misturadas com o seu gemido. E eu acreditava nas suas palavras, leviana, fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama, que apesar de tudo eu sinto a sua falta, leviana. Jeito que ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Porque você ficava sussurrando junto ao meu ouvido mentiras misturadas com o seu gemido. E eu acreditava nas suas palavras, fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama, que apesar de tudo eu sinto a sua falta, leviana. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido mentiras misturadas com o seu gemido. E eu acreditava nas suas palavras, fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama, que apesar de tudo eu sinto a sua falta, leviana.
Mulher gostosa é assim mesmo, faz a gente gemer sem sentir dor,
leviana.
Gasta, estoura o cartão de crédito e a gente paga sorrindo,
leviana.
Delícia.
Você está ouvindo Comercial Sertanejo, o seu final de tarde com muito mais alegria.
Imperdível, minha gente. O Black Friday, a segunda Brasil Móveis e Colchões, trazendo as melhores ofertas para sua casa. Conjunto de estofado 3 e 2 lugares, R$ 1.699 à vista. Kit de cozinha madeira, a partir de R$ 760 à vista. Conjunto de mesa com 4 cadeiras, bem reforçado, R$ 999 à vista. Cama box casal completinha, R$ 989 à vista. Cama box solteiro, R$ 769 à vista. Cama de madeira casal, R$ 799 à vista. Cama de madeira solteiro, R$ 599 à vista. E ainda, cadeiras e mais cadeiras em aço para copa ou cozinha, a partir de R$ 100. Black Friday, pra valer, Brasil Móveis e Colchões, a única que garante a entrega e a montagem dos seus móveis gratuitamente e no dia da compra. Loja bem no centro de Prudente.
Alô, moçada! Na Brasil Móveis está tudo liberado!
Preço mais baixo, tá liberado. Plano sem juros, tá liberado. E sem entrada, que legal! Brasil Móveis é da gente, ela liberou geral. Em nossas lojas, tá liberado. O seu bom gosto, tá liberado. Sem pagar luxo, é muito bom. Entregar no mesmo dia, Brasil Móveis tá na mão.
Brasil Móveis!
Brasil Móveis e Colchões, o rei dos guarda-roupas, informa.
5:54 aqui na Comercial de Prudente.
Bailão do Fabião, aqui só toca sucesso.
Simone Bem!
Yeah!
tal do fato que cê não me olha mais daquele jeito. Me incomoda essa preguiça da sua língua nos nossos beijos. Sem falar no amor mal feito, que o corpo acaba seco, que os poros não derramam as águas do desejo. Eu preciso de uma resposta, porque entre o final e o fim eu tô
deixando.
Se você quer que eu fique, me pega, faz aqui no chão da sala, me entrelaça até eu pedir água. Diga! Se você quer que eu fique, me pega, faz aqui no chão da sala, me entrelaça até eu pedir água. Amor mal feito, que o corpo acaba seco, que os poros não derramam as águas do desejo. Eu preciso de uma resposta, porque entre o tchau e o fim eu tô no meio. Se você quer que eu fique, me pega, faz aqui no chão da sala, me entrelaça até eu pedir água. Me ama. Na sala, me entrelaça até eu pedir água. Me ama, me larga. Me ama, me larga. Me ama, me larga.
Fábio Mendes.
Não tenho mais tempo, minha gente. Eu vou encerrando por aqui a tardezinha da Comercial de Prudente, hoje, segunda-feira, dia 24 de novembro. O Fabinho fica por aqui, viu? Vem aí a Rede Bandeirantes de Rádio e o programa Os Donos da Bola. Hoje tem o Santos em campo, Santos Internacional. É, ambos ali beirando o Z4, a zona de rebaixamento. Hoje também tem o Mirassol. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui pela Rádio Comercial e a Rede Bandeirantes de Rádio. E quando a bola não rola, tem ele, Wilson de Souza. Eu sou. Olá, motorista. Excelente noite de segunda-feira para todos vocês. E até amanhã, às 6 da manhã. Grande abraço. Fui. Tchau.
Boa noite. Mas que prazer estar sintonizado nesse instante com você.
Comercial. Comercial.
É tão bom estar com você, ter a sua sintonia toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Vem, vem sempre comigo nas ondas do rádio. Descobri como é bom ter sempre.
Rádio Comercial, a sua melhor companhia.
Em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir a Rádio Comercial. No nosso site, comercialam.com.br, ou no celular. Baixe nosso aplicativo no Google Play ou no App Store do seu iPhone e digite Comercial AM 1440. Comercial AM 1440. É muito fácil. Baixou, é só ouvir. Rádio Comercial. Todo mundo ouve.
Dia após dia, a rádio é sempre a voz que você confia. Na Comercial, tem a informação na velocidade que você precisa. Feita de um jeito sério e com credibilidade. Às 7h30, Jornal das 7. 11 horas, Patrulha Comercial. Às 16 horas, Comercial Acontece. E durante a programação, informativos para te deixar ligado com os fatos. Rádio Comercial. Todo dia, sua dose de informação na medida certa.
Você está ligado na ZYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente, a emissora que está sempre na frente.
Todo mundo ouve a Comercial.
Rádio Comercial e Rede Bandeirantes de Rádio apresentam
Os Donos da Bola,
com craque Neto e sua equipe.
A Sul-Americana e o Galo amarga o vice-campeonato 0-0 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, 1-2-3-4-5 para o Lanús, 1-2-3-4 para o Galo. E assim o Lanús é bicampeão da Sul-Americana. Para a festa do torcedor argentino, para a explosão do torcedor grená nas arquibancadas e para a decepção e desespero do torcedor do Galo. Na Bandeirantes, para repercutir todo o jogo.
Rogério Assis.
Na ponta do passe, carrinho por baixo, tomou no carrinho do Bobadilha pra Ferreirinha, limpou, vem a lua da área, rolou, Luciano ajeitou, tocou, pegou, não soltou, vem na sombra, Bobadilha tocou, é gol! Gol! É do São Paulo! Bobadilha, ele começa a jogada no carrinho, roubando a bola pelo meio do campo. Passe por dentro, Luciano chuta com o pé, Juan defende, ela vai entrando, Bobadilha chega e completa, mandando para dentro do gol do Juventude. É gol do Tricolor, é gol do São Paulo na Vila Belmiro, Bobadilha. Um para o São Paulo, Juventude zero. Porra, o Acar cabeça no meio passe, tenta a jogada ao time do São Paulo. Toma, na direita, partiu, Rigoni, limpou, pra canhota, o canhão no canto, é gol! Gol! São Paulo! Para acabar com o sofrimento, com o drama, torcedor do São Paulo aqui na Vila, ligado na Bandeirante, estava muito preocupado. 1-0 era quase nada. O São Paulo tomava pressão do Juventude, que tem 10 em campo. Com a defesa aberta, saiu com o contra-ataque. Lá pela meia direita, completamente só Rigoni. Corta para a perna boa. Canhote manda um canhão no chão. Para fazer 2-0, 2-0. São Paulo 2, Juventude 0. Juventude, o cruzamento para a área, vem Matheus Babi, cabeceou para o alto, tentou com ele Ferrarese, desviou contra, gol! Gol! Do Juventude! O zagueiro Ferrarese contra. A bola vem quase no meio do campo. Babi subiu, Ferrarese com ele. Os dois disputam no alto. O zagueiro do São Paulo vai lá em cima. Só que cabeceia no canto esquerdo, sem chance para Rafael. Faz o gol, Ferrarese contra. Gol do Juventude. São Paulo 2, Juventude 1. Rafael manda marcar o Ferrarese, Rafael. Gol do Juventude. Gol! do Cruzeiro na cara do gol, vai pintar, bateu, defendeu, goleiro, faltou! Caio Jorge, gol do Cruzeiro! Caio Jorge! Uma bola lançada pro Hugo, ele não chegou na bola, na cara do gol, o Arroio teve a chance do gol, bateu, defendeu o Felipe Longo, aí a bola voltou pro Caio Jorge, gol aberto, ninguém marcando ele, como se ele estivesse passeando, deu uma bobeira danada do Ranieri que deixou ele escapar livre, 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 livre de marcação, não acompanhou o Caio Jorge, ele enche o pé e mete no fundo da rede e se distancia ainda mais da artilharia do Campeonato Brasileiro. Caio Jorge, com a emoção maior do futebol, e essa emoção, Caio Jorge, que você proporciona a torcida.
Obrigado
do Cruzeiro.
Pelo carinho da Suba, sintonia, você curtindo o sonsaço, o Bandeirantes vem pro jogo, o time do Cruzeiro, a bola foi solta no comando de ataque para Arroio, ele desceu, tentou cruzamento, choca, dominou mal, vai pintar o segundo, bateu! Caio Jorge, Cruzeiro!
O cruzamento do Arroio vem da esquerda. O João pega as costas do Mateuzinho. Todos os lances ou do Hugo. Aí ele ganha a jogada em velocidade do Mateuzinho, mas passou de passagem. Ele deu a cabeça, cruzou, o Tioca foi tocar na bola. Ao tocar na bola, a bola passa por entre as pernas dele, bate no calcanhar. Ele praticamente dá uma assistência para o Caio Jorge. Fazer um segundo no Cruzeiro do jogo. Agora Cruzeiro. Cruzeiro 2, Corinthians 0. Com emoção maior do futebol. Essa emoção, Caio Jorge, que você proporciona a torcida do Cruzeiro. Artilheiro isolado.
Para o Hugo, domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque, domina a bola. Vamos ver o Hugo. Ele tenta o toque de bola, volta. Jogada curtinha, passou errado. Ó, gente, deixa eu falar pra você, aí o treinador é um, desculpa, é incompetente. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Cruzeiro, 2-0 Cruzeiro. A abertura na direita, vai sair mais um gol! Arroio!
Depois do toque no meio, ergueu a cabeça, encheu o pé na bola, o goleiro do Corinthians, o Felipe Longo tinha a bola na mão, mas ele toca com a mão na bola, e aí o que acontece? Ela bate no travessão e morre no fundo da rede, o Cruzeiro faz 3-0, lembrando só que lá atrás quem errou o passe, quem errou o passe de novo, Hugo de novo, é muito fraco para vestir a camisa do Timão, mas culpa é do treinador que não tira de campo, tirou o Andilé e deixou ele, agora 3-0 para a Raposa.
Aguenta coração e originate
prepara se Pelé para bater, correu, chutou, gol. Outro pênalti, outro gol de Pelé, número 10. 5 para o Santos, 2 para o Corinthians, etapa complementar no Pacaembu. O tempo passa, 16 minutos de partida, Pelé.
Lá, uma conversa muito interessante aqui, né? Bruno Meliozzi, Everton Ramos, nosso querido Luiz Fabiani, meu querido Paulo do Vale e também Lucas Bueno, todos nós aqui conversando, aumenta minha voz, aumenta tudo, aumenta o meu retorno, aumenta tudo para deixar tudo bonitinho, para que a gente possa passar as informações todas para vocês, pode aumentar mais aí. É o seguinte, para todo mundo que tá ligado aqui nos donos da bola 7k.bet, pra gente informar, por que que o Neymar não viajou e por que que ele, Everton Ramos, não joga em relação a hoje, e também falam que talvez ele não jogue contra a equipe do Sport. Isso é vero ou não é vero? Everton Ramos, que a gente vai conversar muita coisa sobre hoje, hein? Que nós estamos conversando aqui, tô brincando. Né?
Tudo bem, craque? Boa noite pra você.
Tudo bem.
Pro ouvinte que tá com a gente nos Donos da Bola. É, ele não viajou e foi poupado desse duelo contra o Internacional, um duelo decisivo pro Santos, é uma noite pro Santista, inclusive, no Beira-Rio daqui a pouco, 9 da noite. Porque ele sentiu, no jogo contra o Mirassol, ali por volta dos 35 minutos, ele acabou sentindo um incômodo no joelho esquerdo.
E isso no jogo contra a equipe do Palmeiras?
Não, do Mirassol, na quarta-feira passada. Inclusive, eu pergunto pro Vojvoda ao fim do jogo,
tá,
se tava tudo certo com o Neymar. Ele, não, tá tudo certo. Eis que Neymar poupado por causa deste incômodo no joelho esquerdo e por isso...
No jogo contra o Mirassol?
Contra o Inter agora. Ele,
não,
mas
tá,
ele sente
mas...
isso, ele sente no jogo contra o Mirassol.
Mirassol, tá.
Ele sente no primeiro tempo, inclusive eu faço a questão pro Vojvoda, porque até os 35 minutos do primeiro tempo, Neymar tava destruindo, indo pra cima em todas as jogadas. Depois que ele tem...
Porque aí, louco também, você assistindo e você como repórter, você vê muito mais que a gente que tá na televisão, certo?
Sim, sim, até porque ele sente bem na minha frente, foi numa jogada de linha de fundo, que ele acaba levando a pior pro zagueiro e ele já cai no gramado.
Tá.
Logo depois disso, ele fica fazendo muitos movimentos em campo, mostrando de fato que estava incomodado, estava sentindo dores, havia uma preocupação e logo depois desse lance, craque, ele não foi o mesmo cara que estava nos 35 minutos iniciais.
Você observou isso?
Exatamente, ele parecia muito mais cauteloso nas jogadas. Então, questionei o Vojvoda falou que estava tudo bem com ele, pelo menos naquele dia. Claro que ele foi, passou por uma reavaliação logo depois e por opção da comissão técnica, foi poupado, nem viajou com a delegação, participou do trabalho regenerativo no retorno, na reapresentação do Santos na sexta, mas já não treinou no sábado.
Certo.
E aí, então, segundo a comissão, ele está sendo poupado para o duelo contra o Sport. Só que, craque, vou ser sincero para você, até pela questão de definição, jogo contra o Sport é um jogo muito mais fácil pro Santos no Campeonato Brasileiro,
então,
pensando
mas,
em jogar em casa.
Então, mas isso é uma coisa que eu discuto, entendeu, Everton Ramos? E você da Baixada, que tá junto com a gente aqui na Rádio Bandeirantes dos Donos da Bola. Mas o jogo mais importante é hoje. Esse é o jogo mais importante, é hoje. Muito obrigado, Michelzinho, monstro sagrado. Agora sim, tá tudo perfeito. O jogo mais importante é hoje. Por quê? Porque contra o Sport, eu jogo em casa. Contra o Sport, vamos duas situações. Se o Santos perder o jogo hoje, fica no rebaixamento.
Fica na zona.
Não fica na zona de rebaixamento? Se eu ganho o jogo hoje...
Sai da zona de rebaixamento.
Sai da zona e fico muito mais tranquilo pro jogo do Sport. Agora, imagine a presença do Neymar no jogo de hoje, num jogo extremamente difícil, onde vai ter 40 mil pessoas no Beira-Rio. Por que não estar junto com o elenco? Ele viajou ou não com o elenco,
não,
Everton?
Não viajou com a delegação. Não, não,
desculpa,
não pegou,
né,
o voo para o Rio Grande do Sul. Não está presente. Poderia ser uma opção dele mesmo também estar com o elenco. Até para dar uma força, né?
Lógico.
Craque, inclusive...
Não é
em...
só dar força, não. A presença do Neymar no vestiário e tudo isso, ele não é o cara? Não é ele que vai tirar o Santos do rebaixamento? E que, por sinal, ele deveria estar junto com o elenco, no meu ponto de vista.
Em um jogo importante como esse, né? E de fato, o pessoal tá pensando no restante dos jogos, mas sempre quando a gente vai entrevistar o Vojvoda fala pra gente, não, é jogo a jogo. Se é jogo a jogo, a importância do jogo contra o Inter é o agora, é o hoje.
No meu ponto de vista, acho que o Neymar é ex-jogador e eu acho que ele não tem condições físicas de jogar os dois jogos. Essa é a grande verdade. E aí depois é esporte...
Esporte
em casa.
Em casa. Juventude em Caxias do Sul.
Juventude em Caxias do Sul.
Juventude tá jogando.
E o último jogo é o Cruzeiro.
Cruzeiro, na Vila.
Na Vila.
Ô, craque, a gente preparou uma arte, o Ale Marques vai colocar na tela pra você, inclusive. O Neymar hoje ele chega a 18 jogos como desfalque do Santos no Campeonato Brasileiro. Nas 34 rodadas que o Peixe disputou até agora, foram 17 com o Neymar e 17 sem Neymar. E aí, de fato,
então,
é um turno. Um turno.
Ele deixou de jogar um turno.
Hoje são 18 jogos. E levando em consideração que nos três restantes ele tá pendurado com dois cartões amarelos, pode vir a ser desfalque por suspensão automática, ele pode chegar a um turno, a 19 jogos sendo desfalque do Santos.
Volta
no
contra o Sport. Vamos lá. Joga contra o Sport, toma o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Juventude e vai jogar contra o Cruzeiro. É mais ou menos isso?
Só joga na Vila, né? Até o final do ano, nesse cenário.
Que absurdo, hein, gente? O cara ganhando 21 milhões por mês. Fala de novo, Neymar on ou Neymar off? Camisa 10 chega hoje a 18 jogos como desfalque do Peixe no Campeonato Brasileiro, hein? Atleta sentiu o joelho esquerdo contra o Mirassol e foi poupado na viagem ao Rio Grande do Sul. 17 jogos, 23 pontos.
Isso, em azul, os jogos que ele esteve presente foram 17 partidas, 23 pontos conquistados, com 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. 45% de aproveitamento.
Certo.
Sem ele, esse número cai. Foram muito, apenas, né? 14 pontos conquistados, 3 vitórias, 5 empates e 9 derrotas.
Então, em relação a isso, o Santos perde hoje.
O Santos teria melhor aproveitamento com ele em campo. Então
o Santos perde hoje, pela estatística que você fez, Everton Ramos, por essa expectativa aí, você perde o jogo hoje pro Internacional. O que você pensa disso, meu querido Paulo do Vale?
Eu penso que se o Neymar tivesse a mínima condição, ele ia pro jogo hoje. Ele não vai pro jogo porque ele não tem condição, porque ele é um ex-jogador. Essa é a minha visão.
É a minha também. Pra você, Bruno Migliozzi, que viaja hoje às 5 horas da tarde pra Lima, pra acompanhar tudo do Palmeiras, certo, Bruno Migliozzi?
É isso, craque. Chego por lá amanhã e só pra detalhar sobre
quanto
o Neymar...
Quanto tempo é de voo, filho?
Craque, a gente vai ter uma escala no Panamá, então...
Pô, Panamá, sabe o que acontece no Panamá?
O quê?
O Roosevelt, que é o presidente dos Estados Unidos, onde tem os maiores chapéus do mundo é no Panamá.
Exatamente.
Se você puder comprar um chapéu lá na... Opa! Mas vai fazer conexão...
Passo 3 horinhas, vou ficar lá esperando no Panamá, vou buscar um chapéu Panamá pra você.
Então. Pô, eu te dou dinheiro.
Lógico, cara.
Mando, que pô, isso. Sensacional.
Te dou um presente de todo prazer.
Não, eu vou pagar.
Não, tudo bem. Então eu te trago um chaveirinho
do Panamá. Sabe o que eu gosto de viagem? Imã de geladeira.
Pô, eu adoro
todos
também.
Os lugares que eu vou, imã de geladeira, adoro colocar.
É igual Santiago.
É, o Santiago...
Santiago já ama imã de geladeira.
É mesmo?
Mas ele foi pra onde?
Não, porque eu coloco ele em pé, no meu colo, na geladeira.
Ah, tá.
E ele fica arrancando já os imãs.
É, mas qualquer
toda
criança tinha
ele isso. Ele adora. Aí. Então pode trazer também pro Santiago.
Tá. Boa, certo, beleza. Então. E aí?
E aí, craque, sobre Neymar, eu tô alinhado com vocês, mas o que me espanta é mais a falta de informação.
O que te espanta?
Falta de informação dentro do Santos.
Mas não é só do Santos, né? E do São Paulo com o Lucas.
Também.
E do Memphis Depay, que hoje fez a punção no joelho, tirou um líquido monstruoso.
Sim.
E ninguém sabia de nada.
Exatamente.
E só fez aquilo porque tomou pau que não jogou.
E sabe o que eu acho? O Vojvoda, quando respondeu a pergunta do Everton, ele disse que tá tudo bem com o Neymar. Eu acho que falaram pra ele que tava tudo bem mesmo. Não acho que ele tivesse passado o pano, não.
É.
Pra ele tava tudo bem. É. Ele foi surpreendido também com a ausência do Neymar.
Aí depois de quantos dias?
Foi no dia seguinte, né? Que a gente descobriu desse problema no joelho. Enfim, isso torna muito nebuloso o entorno do Neymar. E por isso qualquer opinião que seja favorável a ele hoje é impossível.
Pra você, Luiz Fabiani, monstro sagrado.
Eu acompanho e tenho dito aqui nas últimas semanas que o impacto do Neymar dentro de campo, apesar dos números me dizerem o contrário, o Neymar dentro de campo hoje, tecnicamente, é um jogador que não consegue se sobressair como se esperava, embora muitas vezes esteja até fisicamente apto. Pro duelo contra o Inter, eu tô com o PDV, porque não haveria motivo qualquer pra ele ser poupado. Não haveria qualquer motivo pra ele se poupar.
E a importância do jogo de hoje, gente.
Claro.
Quem faz o jogo hoje aqui...
Caliel Dornelles, reportagem direto de Porto Alegre.
Pedro Martelli na narração.
Grande Pedro, ele deixou a barba, o Pedro Martelli, né?
Tá com bigodão também.
Bigodaço, cavanhaque, né?
Comentários de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada.
Pra quem será que Leandro Pretzel está apostando hoje? Ou que ele sempre fala, quanto vai ser o jogo hoje? Né? 1-1, 2-1, o que que falaria Pretzel?
Palpitar é brincar, ele fala.
Exatamente.
Eu acho que ele tá bem nervoso.
Muito nervoso.
Eu acompanhei ontem com ele a vitória... Triunfo do Vitória.
Nossa.
3-1 contra o Sport.
Ele estava preocupadíssimo.
Ele manteve a imparcialidade durante todo o
tempo. E o Neymar?
Ainda sobre isso, craque. Eu acho que... Eu acompanho o PDV. Eu acho que, de fato, ele não tem as condições necessárias para jogar um jogo dessa magnitude. Um jogo que o Inter vai bater pra caramba.
Então ele não tem condições também de jogar uma Copa do Mundo. Então, do ponto de
vista... Ele não tem condições de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro.
A Série A do Campeonato Brasileiro.
Não é a Copa do Mundo.
Exato. Penso igual. Pensa igual.
Alguma
coisa, Everton Ramos?
Só pra lembrar que a gente tá falando de um jogador que retornou de lesão há 4 jogos e volta a ser desfalque por um problema
descansado, físico. Né? Se ele ficou 4 jogos sem jogar e eles não têm cara de pau, não têm medo, né? Eles deixam de jogar de uma maneira bem tranquila. O que mais do Santos para a gente ir para o Palmeiras?
Um Peixe que deve ter muitas mudanças no duelo contra o Internacional. Pelo menos 5 prepara o Juan Pablo Vojvoda para esse duelo direto, craque. Com Robinho Júnior sendo escalado entre os titulares. Era um pedido aí da torcida e ele deve ser então titular no jogo de logo mais. Um provável Santos tem Gabriel Brazão no gol, mudanças nas laterais. Pela direita, Mike, Adonis Frias e Luan Pérez, dupla de zaga, com, pela esquerda, o Escobar, o argentino. No meio campo, William Arão, Zé Rafael e Vitor Hugo, e no ataque, Barreal, Robinho Júnior e Benjamin Rolaser.
Vamos lá agora para você, meu querido Bruno Milhoso, o Palmeiras, que viajou hoje para Catarina, que foi ali na Castelo, ou foi para Sorocaba?
É do caminho de Campinas, né, esse aeroporto, o aeroporto que fica na região ali, em que você passa realmente na frente do Outlet Catarina, né? Que não é Outlet,
coisa nenhuma, né? Não foi esse.
Passaram na frente do Catarina e foram pra Sorocaba.
Isso,
Sorocaba.
Eles foram pra Sorocaba, porque falam que o avião da tia Leila, ele não pode viajar dali, não sei.
Ah, sim, porque o voo foi pra Sorocaba. Foi pra Sorocaba e saiu direto a Porto Alegre, onde fica até amanhã. O Palmeiras vai mudar um pouco a logística, vai dormir em Porto Alegre depois do jogo de amanhã e só na quarta-feira é que viaja para Lima. Sai de Porto Alegre direto para Lima, onde tem a grande final. Amanhã, craque, time bem modificado. Abel Ferreira não vai colocar todos os titulares à disposição, mas também não é um reservaço. Vai fazer um misto ali, inclusive o Flaco Lopes deve ser mantido na escalação ao lado do Sousa. Felipe Anderson e Veiga voltam a ter espaço depois de ficarem no banco de reservas e também mudança na lateral direita esperada. Sai o Kelvin, entra o GI. Algumas mudanças, um time que vai rodar, mas eu não levaria tão a sério o que falou Abel Ferreira na entrevista coletiva, dizendo que o campeonato tá largado, que já foi. Palmeiras não vai abrir mão.
Se perder amanhã, tá.
É, mas acabou, não vai mandar, né? Um time fraco.
Acabou, né?
Não é como se estivesse mandando o sub-20, né? Vai jogar um time importante pra buscar a vitória e, quem sabe, deixar a possibilidade aberta caso o Flamengo volte a tropeçar.
Então, pros donos da bola, 7k.bet. A programação do Palmeiras em relação hoje, amanhã e quarta, e o jogo de sábado aqui na Rádio Bandeirantes.
Vamos lá, craque. Palmeiras que já está em Porto Alegre e entra em campo amanhã às 9h30 da noite, Grêmio e Palmeiras, jogo importante do Campeonato Brasileiro. Detalhe, hein? O Grêmio também deve poupar muitos jogadores, então dá para dizer que é favorável. Por quê? Planejamento do Mano Menezes, que ninguém entende muito bem, viu? Ele também preservou na última rodada, um time mesclado, tá fazendo isso. O Grêmio que já não tem mais riscos de rebaixamento, e o Mano
agora,
tá
quando o treinador faz forma. Isso, que ele quer perder o jogo, né? Perder pro Botafogo de 3-2, se fizer isso, verdade, com o Palmeiras, vai perder. Não, o cara duvido. Quer perder o jogo e mostrar a fraqueza do time. E ele sempre faz isso, né?
É, reta final de ano costuma ser assim com o Mano Menezes.
Vamos lá, então. E agora o São Paulo, com você, Paulo do Vale, o pai do Santiago, esposo da Ingrid e neto do Luciano do Vale. O São Paulo, que mentiu pra caramba em relação ao Lucas, não informou tudo que tinha que informar. Esse menino tá fora do ano, esse menino teve um ano pífio. O Oscar, que a gente não sabe das contusões que ele teve, e depois teve problema do coração, aquela coisa toda, e muita coisa nebulosa em relação ao São Paulo. Aí tem coletiva em departamento amador. A verdade, quem deveria falar no departamento amador era o Biasotto, que é um dos maiores que tem nesse país. Altair, Zete, a gente não escuta muito essas pessoas falarem, e eles que estão em Cotia. O São Paulo, que o Ferreirinha machucou, graças a Deus, não vai fazer 10 gols na competição. Tá rindo por quê, Everton? Que queria me ver de tanguinha?
Pelo entretenimento. Ouça. Pelo entretenimento do Brasil, sim.
Só que o pessoal já comprou pantufa, a tanga, um short pra ficar em cima da tanga e o, como é que fala, que é pra cobrir tudo?
Roupão.
Pô, já tá... vai ser um desperdício se ele não fizer os dois gols.
Não, então você pode usar com a sua esposa, se você quiser. Bom.
Pô, eu aceito.
Quer? Gente, aceito. Eu te dou, filho.
Tá, se tudo... Ferreirinha não fizer os gols, eu quero a pantufinha.
Não, tem pantufa, tem tudo lá no meu camarim.
Isso é um item pra um museu.
É presente seu, garotinho.
Obrigado.
Meu querido e maravilhoso.
Do crack.
Incrível. Bruno Milhoso, que amanhã viaja 5 horas pra Lima. E o São Paulo, que por sinal, São Paulo e Corinthians deviam dar de mãos dadas, da falta de vontade, da falta de planejamento e da vergonha de todos que comandam o São Paulo e de todos que comandam o Corinthians em relação a jogar futebol. de vontade, de dedicação, de saber que faltam 3 jogos. Absurdo. Absurdo. E o São Paulo, que ganhou o jogo, né?
Ganhou o jogo na Vila Belmiro. Aliás, neste final de semana, a série de shows no Morumbi acabou. Então o São Paulo terá o Morumbi na penúltima rodada contra o Internacional. Faz um esquema aí especial para ter novamente o sistema
competitivo. O Internacional que pega Vasco fora e São Paulo fora, hein? Isso. Se o Internacional não ganhar hoje, meu irmão...
E o Vasco corre risco ainda.
E viu? O Vasco também.
O Ceará também corre risco, joga contra o Mirassol daqui a pouco. A luta contra o rebaixamento está
em aberto. Então vamos lá. A gente não pode ficar em cima do muro. Fala, Everton Ramos.
Não, eu ia falar que o Ceará, os 4 últimos jogos, são os 4 primeiros colocados.
É. Só isso. Só isso. Vamos lá. Para mim, caiu Sport, Juventude, Fortaleza e Santos. Para mim, caiu os 4. Para você, Paulo do Vale. Fica em cima do muro, não. Tenha medo de porrada, dos haters. Tenha medo disso, não.
Aqui é um palpite, não é uma torcida. Eu acho que vai cair o Vitória.
Vitória.
Também acho que vai cair o Vitória.
Os 3 e o Vitória. Você, Everton Ramos.
Para mim, o jogo de hoje é determinante. Se o Santos perder pro Internacional, o Santos cai.
Para você, Bruno Liozzi.
Sport, Juventude, Fortaleza e Santos.
Para você, Lucas Bueno.
Sport, Juventude, Fortaleza e Internacional.
Pô, não seria tão ruim para nós, né, Luiz Fabiani? Diga-se de passagem. Vamos lá, e o São Paulo?
Bom, o São Paulo, então, que volta ao Morumbi na penúltima rodada, é o Ferreirinha com o edema na coxa. Deve desfalcar o São Paulo, quinta, contra o Fluminense, 8:30 PM, só no Maracanã. Rafael. Não, mas, craque, essa sua aposta... Ela foi muito inteligente, porque você conseguiu, de alguma forma, concentrar uma atenção gigantesca nesse fato, sabendo que o Ferreirinha jamais marcaria 10 gols na temporada, que era uma coisa óbvia, né? Que o Ferreirinha fez uma vez na vida 10 2017. Gols numa temporada, em 2017. Pelo Grêmio, não foi? É, isso, pelo Grêmio. É, então o Ferreirinha não deve...
É por isso que eu falei.
Exatamente.
Eu tinha os dados.
Então, o Ferreirinha é isso, né? E não deve jogar contra o Fluminense.
Mas ele tava jogando bem contra o Juventude.
Sim, sim. É, o Ferreirinha é um jogador que tem boas caras. Se ele soubesse finalizar, ele tava no Real Madrid, né? Tava no Barcelona. Enfim, o Ferreirinha não deve jogar quinta. Quem não joga...
Verdade, o Martinelli é o mesmo estilo dele, sabia?
O Martinelli do Arsenal? É verdade.
É verdade, tô falando sério. Eu prefiro o Ferreirinha do que o Martinelli. Eu, Neto. Pra mim, o Ferreirinha é melhor que o Martinelli.
É, o Martinelli é um jogador que foi vendido na forma ainda, né? Quando ele tava no Ituano. É, antes dele desabrochar, ele já tava negociado.
Ah, o cara tá na seleção brasileira. O cara faz 5 gols no ano. Eu não sei quantos gols ele tem no Arsenal, vai.
Ah, deve ter pouquinho, hein? Vamos ver aqui.
E aí, vamos lá, ver quantas partidas o Martinelli fez como titular no Arsenal. Que por sinal ganhou ontem, né?
Ganhou de 4-1 do Tottenham, 3 gols do Eze.
E um gol do Richarlison, que foi incrível.
Será que ele tem 4 gols.
No ano?
É, o ano que começou agora, né? Em 12 jogos. 12 jogos,
na Premier League ele tem um gol. Em 8 jogos.
Um gol.
Na Premier League.
É, somando outras competições,
como são 4. Como é que ele pode ser convocado para a seleção brasileira? É muito louco isso? Aí o Pedro não é? Não é muito louco? O Bruno Henrique não é? Com todos os problemas do Bruno Henrique.
Com mais de 100 gols.
O Luciano não é? Com mais de 100 gols com o São Paulo. Não é muito louco? E o Roberto não é? Gente, estão de brincadeira. Vou até falar isso aqui. E ele foi convocado, e ele é convocado sempre, não é?
É que ele virou reserva no Arsenal também.
Mas independentemente disso, ele joga
237 jogos, 55 gols.
É um absurdo o Martinelli, Gabriel Martinelli, né?
Isso.
Ele ser convocado para a seleção brasileira e o Bruno Henrique não ser convocado, independentemente do que o Bruno Henrique fez aí em relação às apostas, né? Aí o Iroberto não é convocado, né, para a seleção brasileira. Cara, é uma coisa inacreditável. É incrível. O Vitor Roque não era convocado. E ele sempre é convocado. Ele tem um gol na Premier League. Legal, né? Legal. Vocês estão de brincadeira comigo. E aí, meu querido Paulo do Vale?
E aí, quem não joga na quinta-feira é o Rafael, goleiro do São Paulo.
Por quê?
Cumpre suspensão. Levou ontem o terceiro cartão amarelo. Então o Yang será o goleiro do São Paulo contra o Fluminense.
Da onde veio o Yang?
Yang vem da base tricolor.
Legal. Base tricolor. E é legal pra caramba. Isso já é muito importante. O que mais do São Paulo?
Bom, o São Paulo, que claro que tem essa questão do departamento médico em xeque aí nos últimos tempos, né? E ontem o Crespo falou a respeito de Lucas, Oscar e também Caleri. É, pregou uma certa cautela com relação aos três. E a informação de hoje é que o Lucas Moura seguirá no São Paulo no ano que vem. Tem contrato, segue no São Paulo em 2026.
Mas quem quer ele? Quem quer comprar ele? Ah. Qual time da Premier League quer? Flamengo quer, o Corinthians quer?
No máximo, Estados Unidos, né?
No máximo, a China. No máximo. Corinthians agora com ele, Luiz Fabiano, o cara que sabe tudo. Fala pra nós.
Aniversariante do dia, né?
Quem?
Luiz Fabiano.
O seu aniversário hoje?
É hoje.
Por que você não falou hoje nos donos da bola?
Eu sou um cara discreto.
É nóis. Parabéns, que Deus abençoe você, a sua família toda. E que Deus proteja você. E parabéns pelo repórter que você é, pelo cara destemido que você é, pelo cara que não tem medo de dar as informações, pelo profissional que você é, pelo filho que você é, e pelo cara que conquistou a gente aqui na Rádio Bandeirantes, e que você tem um futuro incrível pela frente, Luiz Fabiano, e conte sempre comigo, quando você precisar. Quando você estiver fodido, você conta comigo. Quando você estiver bem, não precisa. A vida é essa. Vamos lá, meu querido.
Valeu, craque Neto. A recíproca é verdadeira e agradeço você por essa parceria. Tô há nove meses aqui na Band, pouco tempo ainda, mas agradeço demais pelas oportunidades que você me deu, me dá e certamente me dará, porque temos muita coisa para construir juntos aqui na Rádio Bandeirantes e na Band. Agora são 6 horas e 31 minutos. Há 30 minutos ocorreu o primeiro chamado aos conselheiros para a parte interna do Parque São Jorge para votação quanto à reforma do Estatuto do Corinthians, o anteprojeto apresentado por Romeu Tuma Júnior no último mês de outubro e que levanta algumas ressalvas entre conselheiros do clube. Inclui alguns pontos importantes, mas também há alguns pontos de controvérsia. Eu trago para vocês maiores detalhes. Primeiramente, o Estatuto vigente do Corinthians, ele é datado de 2008, portanto, mais de 10 anos anterior à lei da SAF no Brasil. Então, o Estatuto vigente do Corinthians não tem sequer a palavra SAF. Se chega alguém hoje para comprar o Corinthians, se o craque Neto vai comprar o Corinthians, não há no Estatuto, na legislação do clube, um caminho definido para como seria essas etapas. Por onde teria que passar, quem teria que aprovar, qual seria de fato a ordem dos eventos para que o Corinthians se torne uma SAF. Então, esse novo estatuto que será votado hoje, podendo ser aprovado com ressalvas ou reprovado, ele inclui o caminho para que o Corinthians vire SAF. Inclusive, estabelece o limite de 49% do capital social para qualquer um dos interessados. Ou seja, se o Corinthians porventura virar uma SAF, nunca será com um sócio majoritário tendo controle superior ao do clube social. Além disso, o direito ao voto do fiel torcedor. O fiel torcedor, o sócio torcedor do futebol do Corinthians podendo ganhar direito a voto. Isso também será definido pelos conselheiros do clube.
São 80 mil sócios, né?
Isso, adimplentes.
É pouco, né?
Poderia ser muito mais. O Grêmio e o Inter tem mais de 100 mil, por exemplo.
Só o Palmeiras tem 160 mil.
Então, o Corinthians ainda poderia ter muita receita com o fiel torcedor. E a ideia é que eles
democraticamente,
possam votar.
E democraticamente seria muito importante o fiel torcedor ser... ter a condição de votar, porque aí sai do curral dos 300 conselheiros.
Exatamente. E mudaria, por exemplo, você ter o apoio do André Sanches. No atual colégio eleitoral do Corinthians, isso é determinante. O Andrés, puxa, você sabe, você frequenta o clube, 700, 800 votos, só na conta do Andrés. Quando você tem 100 mil votantes, 800 votos não define uma eleição. Então esses conchavos ganham muito menos importância, seria fundamental ir adiante.
E a verdade, acho que isso além de ser importante democraticamente, você abre a perspectiva de pessoas estarem brigando por isso. Eu, por exemplo, se o fiel torcedor for, eu me candidato para ser o presidente do Corinthians.
É, e aí fica muito mais fácil para quem é de fora da velha política eventualmente ser eleito. Há também um projeto em votação que é na alteração do tamanho de mandato de conselheiros e presidentes. Atualmente, o presidente do Corinthians eleito, ele ocupa um triênio, ou seja, 3 anos. O Augusto Melo foi eleito em 2023, no final, para ficar 24, 25 e 26. Agora a ideia é alterar para 4 anos, porque a verdade é... 3 anos é muito difícil. Eu
acho que 4 anos é bom.
Eu acho que é um caminho mais interessante também. Enfim, isso vai ser votado a partir da segunda chamada.
Com reeleição ou não?
É 7 horas, sem reeleição.
Isso é uma coisa reeleição. Importante que o Andrés fez.
Foi, porque o Andrés ele foi reeleito em dado momento. E aquela altura...
É que ele sabia também que ele ia colocar os caras que ele colocou, né?
E aquela altura, pela força dele. Há 15 anos atrás, o Andrés ganharia de qualquer um numa eleição no Corinthians, né? Isso. Porque era um cara que tinha muito prestígio, enfim.
Hoje não tem mais.
Não, não tem, não tem. Isso vai ser votado daqui a pouco.
Se for no restaurante hoje, sentar com a família, se tiver torcida, vão xingar.
Tem muito cuidado para sair de casa. Mas eu falei somente dos lados positivos dessa reforma. Estou conversando com alguns conselheiros para entender
Vamos
também
lá.
Quem está contrário.
Primeiro ponto.
Primeiro, que enxergam muita influência do Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, na elaboração do projeto. Um deles até classificou como o Estatuma, para dizer que era o projeto nas mãos do presidente do Conselho Deliberativo. E que nesse projeto, alguns incisos dão muito mais poder aos conselheiros vitalícios do Corinthians.
Que tinha que acabar.
O Corinthians hoje tem 100 conselheiros
não vitalícios. Não deveria ter 100 conselheiros vitalícios e acabar isso aí.
E o conselheiro vitalício, para quem não sabe, ele é escolhido pelo presidente. Então o presidente escolhe o conselheiro que ele quiser para virar vitalício. Ele é uma indicação. Ou ele é um ex-presidente. Então, por exemplo, o Duílio Monteiro Alves é o próximo conselheiro vitalício do Corinthians. Assim que um dos 100 falecer, abre uma vaga, o Duílio Monteiro Alves será conselheiro vitalício. Depois o Augusto Mello e por aí vai. Então, os conselheiros vitalícios são uma forma de manter...
Perpetuar poder.
A estrutura política do Corinthians. Além da criação de novas diretorias, então, maior possibilidade de você distribuir cargos.
Mais ou menos como na política, né?
Novos ministérios.
Vamos lá, Renan Calheiros tem filho.
Exato.
Sarney tem filho, né? Não é verdade?
Perfeitamente.
Todos eles têm isso.
O Duílio é o filho, né?
Exatamente.
O Duílio é o filho, o pai dele.
E assim
dele,
que vai ser.
O irmão dele,
verdade.
O Adriano
Bolsonaro com os filhos, não é verdade?
Exatamente. É isso aí. Então esses são os lados negativos, inclusive...
Você viu hoje o filho do Bolsonaro, hoje gravando, chorando, aí pediu pra cortar e... Os caras são brincadeira.
O CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, é contrário à votação da reforma do Estatuto ocorrer hoje, porque eles entendem que não há tempo hábil para analisar todas as propostas, e de fato faz menos de um mês que o anteprojeto está disponível para todo mundo, e também entendem que há algumas ilegalidades nesse projeto.
Portanto, tipo?
Eu vou me esmiuçar um pouco mais depois, o juridiquês
tá bom,
pra não
filho,
falar besteira.
Tá bom.
Mas eles entendem que há algumas ilegalidades quanto à Lei Geral do Esporte, quanto à implementação desses sistemas no clube. A Safiel já declarou que esse
projeto... Eu tenho uma ideia como presidente do clube. Todos os conselheiros são responsáveis em relação à parte financeira do clube, se eles votam em relação a tudo que eles aprovam.
Responsáveis com seus próprios bens,
com
né?
Com seus próprios bens.
Porque qualquer um que faz besteira no Corinthians hoje, não responde com
não
os bens
responde
dele,
com
não
nada.
Vai perder nada.
Exatamente.
Então é mais ou menos por aí a reforma do Estatuto do Corinthians, um tema de muita pressão do torcedor, vai ser votada daqui a pouco mais de meia hora.
Vamos lá então, que você ganhou de presente hoje, filho? Quantos anos você tá fazendo?
Tô fazendo 25.
25 anos?
É.
Vou te dar minha camisa pra você, peraí.
Não. Você tá com ela por baixo? Muito obrigado, craque Neto. Uma honra.
Presentão, hein?
Usada pelo maior 10 da história do Corinthians.
Presentaço.
Pelo maior 10. Obrigado, craque Neto. Tá na mão, agradeço demais.
Aí. Tamo junto e misturado.
Vou sair pra jantar com os meus pais daqui a pouco.
Pô, que bom. Beijão pro seu papai, pra sua mãe. Vai jantar onde?
Ainda não defini, eles vão escolher.
Ah,
é um lugar legal.
Vamos lá. Vamos lá, vai na Debrecha Churrascaria, que vai ser por minha conta, diga-se de passagem.
Você é o cara.
Vamos lá. Meu querido, maravilhoso, incrível Paulo do Vale. O Lucas, você tem alguma coisa aí em relação à seleção brasileira, em relação ao futebol feminino?
Aí,
relação...
Né? Sim, temos alguma coisa em relação à seleção brasileira importante. Hoje a seleção brasileira caiu na semifinal do Mundial Sub-17.
Ah, tava 0-0 contra Portugal até os 8. Mas foi no pênalti?
Foi nos pênaltis.
Ah, tá.
Foi direto, é que não tem prorrogação no Mundial Sub-17, então foi direto para os pênaltis. Daí dois jogadores da seleção brasileira, Juan Pablo, perdeu a sua cobrança de pênalti e acabou perdendo para a equipe de Portugal, que vai à final. A final acontece na próxima quinta-feira. E a seleção portuguesa enfrenta a Áustria. Portugal e Áustria se enfrentam na quinta-feira, às 13 horas da tarde, e a seleção brasileira pega ali terceiro e quarto lugar contra a seleção italiana. A seleção brasileira que passou pela terceira disputa de pênaltis. João Pedro, que é o goleiro da seleção brasileira, chegou a defender,
né,
uma cobrança. Isso mesmo, do Santos. É um bom goleiro para o Santos
falam,
no futuro.
Eu estava vendo, Lucas Bueno, que a maior geração dos últimos 20 anos de Portugal, essa seleção sub-17 que foi campeã, vencendo a França.
Isso mesmo.
Europeia, não foi?
Isso. A geração portuguesa, ela tá vindo muito bem nas categorias de base. Portugal
seleção
tem...
Seleção já tá bem, né?
Já, a seleção já tá bem, já tem um tempo. Na Copa de 22 não conseguiu jogar tão bem, mas a seleção agora bem treinada, com bastante tempo de projeto, pode ser um perigo para o Brasil na Copa do Mundo de 26. Digo até que pode ser até favorita num duelo contra o Brasil ali.
No momento que está. Né?
No momento que está, seleção brasileira com seleção portuguesa. E é de se olhar também, porque em alguns lugares do mundo existem muitos jogadores que estão nessa Copa Sub-17 que têm nacionalidade brasileira e de outros países, e estão optando por jogar em outros países. Um exemplo disso é o filho do Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, que joga pela seleção da Espanha. Ele podia escolher entre a seleção brasileira e a seleção espanhola e está preferindo jogar pela seleção espanhola. Ele é o camisa 9 e o capitão da seleção espanhola Sub-17 hoje em dia. Então, muitos jovens estão começando a optar jogar por seleções europeias do que por seleções brasileiras nas categorias de base, craque.
Tá certo, então. Vamos pro break agora. Donos da Bola 7K Bet, para você que está ligado aqui junto com a gente. Para se divertir com segurança, o craque Neto veste a camisa da 7K e o Hulk também. É isso mesmo, 7k.bet.br. A 7K tem suporte humanizado 24 horas e validação de cadastro com reconhecimento facial e de documentos garantido que apenas você mesmo tenha acesso, né, da sua conta da plataforma. Vem para a 7K, divirta-se com novidades o ano inteiro. Aposte no Corinthians agora, aposte no título, aposte o que você quiser. Na 7K é divertimento certo. Tá legal? Faça seus palpites sobre partida de futebol, vôlei, basquete, tem o esporte que você preferir. Faça como eu, o craque Neto, e comemora cada gol do seu time com muito mais emoção e segurança. E se você ainda não tem conta na plataforma, é fácil e rápido. Acesse agora 7k.bet.br. Acesse agora, garotinho, 7k.bet.br e faça seu palpite na 7K. Surpreenda-se com centenas de jogos online, além de esportes do mundo todo. Jogue com responsabilidade e só se for maior de 18 anos.
Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento 7k.bet.br. Aposte na diversão e Grand Prix rápido.
Rádio Comercial.
Latarias e para-choques?
Mescolote tem!
Calotas e grades?
Mescolote tem!
Peças de motores e câmbios?
Mescolote tem!
Baterias, faróis e lanternas?
Mescolote tem!
Mescolote tem tudo pro seu carro, inclusive o menor preço. Loja do Fusquinha Azul, Avenida Manoel Goulart, 1189, telefone 3222-2124. Loja do Gol Vermelho e Branco, Avenida Brasil, 1845, telefone 3222-0818.
Em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir a Rádio Comercial. No nosso site, comercialam.com.br, ou no celular. Baixe nosso aplicativo no Google Play ou no App Store do seu iPhone e digite Comercial AM 1440. Comercial AM 1440. É muito fácil. Baixou, é só ouvir. Rádio Comercial. Todo mundo ouve.
É bom comprar aqui,
tem produtos de montão.
É bom comprar aqui,
atendimento muito bom.
Tem os melhores preços e entrego pra você.
Imprudente, na Avenida Coronel Marcondes, 3773, telefone 3908-1936.
Facilite, preço baixo sem limite.
Maxilite, o ponto alto da sua construção.
Verdade. Uma verdade.
Avisa lá que o Enem tá chegando e que o governo do Brasil está do lado da educação.
Avisa lá que eu vou chegar no Enem, eu vou entrar na universidade, que alegria. Isso sim que é transformação. Educação é oportunidade pra todo mundo. Agora é minha vez, estamos juntos.
Provas 9 e 16 de novembro. Enem é a porta de entrada para a universidade pelo Sisu, ProUni e FIES. Faça os simulados no app MEC Enem. Separe a caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto.
Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh, avisa lá que eu vou.
Acesse enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado dos estudantes, da educação, do lado do povo brasileiro.
Avisa lá, avisa lá.
trânsito.
Rodoanel congestionado. A pista interna tem 16 quilômetros de fila para acesso a Régis Bittencourt, desde a represa Guarapiranga. Também há dificuldade na pista externa, no sentido Dutra, do 15 ao 16 em Carapicuíba e do 19 ao 30, acesso a Régis. Passou no Free Flow, com